Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Olá, pessoal! Chegamos ao 10º episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. E chegamos ao nosso 10º episódio dessa temporada na série sobre educação, né? Estamos falando aqui no mês de agosto sobre educação. Já falamos sobre educação bilíngue, a professora Renata Conde, falamos sobre educação na pandemia no ensino básico infantil, com a professora Cristiane Bissacco. E hoje, no nosso 10º episódio, falamos sobre educação na pandemia no ensino superior, com o professor Ulisses. Ulisses Diegues vai estar aqui com a gente. E com certeza, mais do que uma entrevista, um depoimento de coração aberto sobre essa experiência do Ulisses no ensino superior, nesse ano e meio aí durante a pandemia da Covid-19. Vocês vão ouvir, vão aprender muito e também se emocionar como eu, com certeza. Bom, depois da nossa entrevista no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, vou trazer dicas sobre a Book Friday na Amazon. E também resolvi falar um pouquinho a partir de duas reportagens que eu li no jornal Estadão sobre tecnologia, para a gente refletir um pouco a respeito desses dias atuais. Uma delas fala sobre o cansaço que os jovens influencers, né, têm sentido e sobre a chegada do cristal do tempo no computador quântico do Google. Vou falar um pouquinho dessas duas reportagens para a gente, enfim, pensar um pouquinho a respeito, né, de tecnologia. Então vamos lá? Deixe-me apresentar para vocês o professor Ulisses Diegues. Nosso entrevistado de hoje é mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Graduado em Letras, Português e Inglês pela Unisantos. Atualmente é professor de inglês na FATEC Praia Grande. É professor de inglês desde 2005. Formador de professores e orientador de trabalhos de conclusão de curso. Tem experiência com Google for Education e Zoom. O professor Ulisses é filiado ao grupo de pesquisa Linguagem e Atividades no Contexto Escolar, é autor de capítulos de livros didáticos de inglês, no ano de 2019, e autor de questões para concurso, vestibular, também em 2019. Ele fez intercâmbio de estudos para professores de língua inglesa na International House of London, em Londres. Participa de diversos cursos relacionados ao ensino de língua inglesa, linguística e temas relacionados à educação. Possui certificado CELTA, o Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, da Universidade de Cambridge, e é Speaking Examiner da Universidade de Cambridge. Bom, então, vocês que já ouviram, né, os episódios anteriores aí em 2020, 2021, devem se lembrar do Ulisses. Ele também participou de dois episódios sobre linguística aplicada. Falou bastante sobre a experiência dele como pesquisador junto com outros pesquisadores pesquisadoras que entrevistamos aqui no nosso podcast. E agora ele vai falar, né, sobre essa experiência realmente muito interessante, tocante, emocionante, dele como professor na FATEC, né, durante a pandemia. Então, a educação no ensino superior no período da pandemia. Lembrando vocês que todas as informações sobre o nosso entrevistado, links, biodata, livros que ele escreveu e disponibilizou aí os links, vocês encontram aqui, exatamente na descrição deste episódio. Eu também vou colocar os links das reportagens sobre as quais vamos conversar no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. Então vamos lá? Vamos conversar com Ulisses Diegues? Então, gente, estou aqui com o professor Ulisses, que gentilmente, mais uma vez, né, topou participar da Ipsis Literis Cast. Você já nos deu a honra participando daquele episódio tão legal sobre linguística aplicada, Ulisses. E agora, agosto é o mês dedicado à educação, e a gente sabe que você tem anos, né, de experiência aí como professor e pode compartilhar bastante coisa com a gente. Tudo bom com você, Ulisses?
Oi, Cissa. Olá, pessoal. Tudo ótimo, graças a Deus. Chegado de férias e me preparando para esse segundo semestre. Uma coisa curiosa que você falou, ele tem anos de experiência, agora eu fiz 16 anos, né? E aí a gente vai vendo como a gente vai ficando experiente mesmo, mais velho, né? E quando eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma. Mas isso começa a me chamar a atenção agora, de falar, nossa, eu tenho experiência mesmo. Eita. Queria agradecer o convite novamente, um prazer poder estar aqui, colaborar e contar um pouquinho dessa minha experiência.
Muito bom, muito bom. Ulisses, a gente vai falar com você, né, sobre a educação na pandemia. E para quem não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a escola em que você leciona, onde ela está, se ela é estadual, federal. Conta um pouquinho para a gente, por favor.
Tá. Nesse momento, eu estou na universidade, né? É uma faculdade pública do estado de São Paulo. Eu já trabalhei muitos anos na educação básica, 14 anos, e agora me dedico ao ensino superior, mas é um ensino superior público estadual de São Paulo.
Uhum. E que disciplinas que você leciona na faculdade, Ulisses?
O meu carro-chefe é a língua inglesa, né? Esse semestre, eu, além de estar com língua inglesa, estou lecionando a disciplina de trabalho de graduação, o famoso TCC.
Nossa, então é aquele, né, cereja do bolo, né, no final da história, né? E as suas turmas são turmas grandes? Qual a quantidade de alunos normalmente, Ulisses?
As turmas de língua inglesa, elas acabam sendo um pouco mais reduzidas, porque eu não trabalho com os primeiros ciclos, eu trabalho com o pessoal do meio do curso para o final, então o número vai reduzindo, e na faculdade a gente oferece um exame de proficiência, então acaba ficando um número menor. Então, em língua inglesa, eu tenho entre 14, estourando 25 alunos. Em trabalho de graduação esse semestre, eu já vi que eu tenho 50.
Nossa, 50 orientandos, Ulisses. Puxa vida, hein? É trabalho mesmo, né? E o pessoal faz graduação com você, e o trabalho que eles fazem precisa ser da área, né, de língua inglesa, ou é alguma área específica, técnica, tecnológica?
Não, eu sou professora de disciplina de trabalho de graduação, mas do curso, né? O curso superior de tecnologia em comércio exterior. Então, tem que ser de alguma área do curso. Em alguns momentos tem alguns trabalhos com língua inglesa, que eu acho maravilhoso, posso colaborar ainda mais com a minha área, a área da linguística, educação, mas na grande maioria são temas relacionados ao comércio exterior.
Legal, legal. Bom, mas vamos entrar então, né, no assunto mais específico desse nosso papo, que inclusive a gente fez uma pesquisa, né, Ulisses, no grupo de ouvintes, que eles queriam saber um pouquinho mais, né, de professores e como é que foi assim o período, né, período de pico, principalmente em 2020 aí durante a pandemia, né? Como é que foi para você ministrar as aulas? Como é que foi a adaptação dos alunos durante esse período mais crítico?
Olha, Cissa, foi assim algo que eu nunca tinha vivido antes, né? Não tinha vivido uma pandemia, não tinha vivido uma ruptura da sala de aula, que isso para mim, na verdade, foi o que mais me marcou. Ontem eu estava conversando com um colega que nós iremos retornar presencialmente na semana que vem, e aí eu contando, né, conversando com ele, ele falou: "Eu queria muito ver a sua cara voltando para a sala de aula." Tô com uma saudade assim tremenda, né, de retornar. Então eu não tinha vivido essa ruptura, isso foi muito difícil, no pico da pandemia. Eu entendo que naquele momento o Estado teve uma decisão assertiva. Eu lembro que nós paramos dia 16 de março. Eu estava dando aula numa sexta-feira à noite, quando veio o decreto do governador para que já não tivesse aula no sábado. Então, a gente acabou entrando de recesso, teve um tempo bem grande para se preparar, para entender um pouco sobre o que que é esse ensino remoto de emergência, essa questão de o que que é uma aula síncrona, o que que é uma aula síncrona, essa diferenciação entre educação à distância, né, ensino online, ensino remoto. Então a gente viveu isso. Acho que naquele começo, né, no primeiro semestre, a gente estava muito preocupado com a pandemia, os casos aumentando muito. Então a gente se sentiu amedrontado e desafiado, e todas as dificuldades que a gente teve com esse ensino remoto de emergência. E eu, apesar de trabalhar com recursos tecnológicos, né, na aula de inglês a gente usa bastante a tecnologia, eu tive muita dificuldade, mas também porque eu estava meio amedrontado, por conta da pandemia. Então, no começo, no primeiro semestre, a gente se resguardava mais, estava toda aquela questão do momento, do que a gente estava vivendo. Mas a gente tinha muita dificuldade, né? Porque o meu corpo docente, né, o alunado da faculdade, é um alunado de escola pública, né, de faculdade pública, que tem, na sua grande maioria, pouco acesso aos recursos, principalmente com a internet. A gente teve aquela coisa de dar aula assíncrona, né, aula ao vivo, mas sem ver a cara do aluno. A gente até brincava que a gente ficava meio que uma aula, tinha que ficar perguntando, né, você tá aí, você tá aí, você tá aí, você tá aí. Então isso no segundo semestre se acentuava mais, porque a gente também começou a ficar muito cansado, porque com certeza todo professor ficou muito mais cansado, porque a gente teve um trabalho muito grande, porque a aula que a gente dá presencial não podia ser a mesma aula em ensino remoto. Então foi muita dificuldade, fiquei muito cansado, muitos desafios para promover interação, para promover aprendizagem para os alunos, o envolvimento deles. E esse primeiro semestre agora de 2021 foi mais cansativo também, porque a gente precisava vencer outros desafios. Então, agora, a possibilidade desse ensino presencial, né, no estado, no ensino superior, com até 60%, dá um acalento, mas também dá uma preocupação em relação aos protocolos sanitários.
Ah, isso daí é uma coisa que a gente vai, acho que por muito tempo, ter que se preocupar. Vou voltar um pouquinho, Ulisses, você falou do material, quer dizer, não foi só transpor, né, do presencial para o remoto. E aí, o que que vocês optaram? Quer dizer, vocês refizeram os planos de ensino? Como é que foi isso?
Na verdade, veio uma determinação do governo, né, na verdade, da superintendência da nossa faculdade, contando um pouco o que a gente deveria fazer, né, e aí, como eu posso dizer, determinando alguns caminhos para a gente, né, como trabalhar com os instrumentos, e aí a gente precisou revisitar um pouco o nosso plano de ensino, precisou revisitar como seria feito a avaliação, né, dos alunos, a congregação, que é o órgão maior da faculdade, precisou decretar algumas mudanças em relação à avaliação, em relação ao aluno que não podia assistir aula síncrona, né, ao vivo, como que ele ia fazer, que precisa. Precisamos também pensar em uma recuperação além do exame. Então, foi um trabalho bem árduo aí, mas que a gente precisou repensar, primordialmente o que que a gente ia ensinar, como que os alunos iam aprender.
E você acha, Ulisses, que com essa experiência, a tão sonhada, né, o tão sonhado acesso à internet para o aluno, de escola pública, de faculdade pública, você acha que isso vai ser resolvido? Isso vai ser, vai ter um acesso mais fácil? Porque foi, sem dúvida alguma, uma experiência traumática. Quer dizer, de repente descobriu-se que boa parte da população não tinha acesso mínimo, né? Quer dizer, lógico, celular, tá, tem celular, mas quem disse que o celular aguenta ficar 2, 3 horas com vídeo, som e tudo mais, né? Então, assim, você acha que isso foi também um alerta para se resolver isso do ponto de vista do acesso?
Eu acho que, na verdade, só escancarou, né? Eu não sei se é um alerta, porque eu acho que pouco os governantes estão preocupados com. Os governantes, que eu digo os políticos, né?
Sim.
Preocupados com a educação mesmo. Então, a Fernanda Liberali, minha orientadora da PUC, até trouxe em questão um conceito de necroeducação, que é justamente esse conceito que há uma parcela mais carente, né, ou as pessoas que não têm condições financeiras acabam sendo escancaradas aí a ter outros problemas porque não têm acesso. E acho que é um pouco isso que você falou. Ela tem celular, mas ela não tem acesso à internet, né? E aí tem-se todas aquelas coisas de vamos oferecer chip para os alunos, vamos oferecer tablet para os alunos, e não é bem assim, né? O pessoal de escola pública, a minha própria faculdade também, que é pública, tiveram muitas dificuldades em relação a acompanhar essas aulas, com acesso às aulas. Então, eu acho que a pandemia, ela escancarou essa desigualdade de acesso a internet, de acesso à informação, principalmente das pessoas menos privilegiadas, né? Então, se na escola particular a gente tem, né, eu ouvindo de grupos que eu participo, as dificuldades que eles enfrentavam, mesmo com toda a disponibilidade, todo o acesso, a escola pública sofreu, continua sofrendo e vai sofrer muito com essa pandemia.
E também tem uma coisa, né, Ulisses, você chegar com um material, com um tablet, um negócio assim, e falar, olha, tá aqui. E a pessoa sabe acessar? A pessoa sabe usar, né? Existe uma educação digital também importante, né? Muitos não sabem. É interessante, né? Porque as pessoas acham que todos têm acesso a tudo, como essa minoria da população tem, né? E acho que é isso. Abriu assim, escancarou, como você falou, esse abismo, né? Existe uma minoria que tem esse acesso, que sabe lidar, e tem uma maioria que não sabe. E é como você disse, infelizmente nunca se deu atenção a isso, né? E aí a escola precisou enfrentar essas mudanças drásticas, vocês, professores, e os alunos. Conta um pouquinho para a gente, Ulisses, alguma experiência, alguma coisa assim marcante com os alunos nessa pandemia.
Olha, foram vários momentos, né? porque todo mundo muito sensibilizado, todo mundo muito sensível, muito emocionado, mas eu tenho uma história que me marcou e que eu sempre lembro, que é de uma aluna, né? Os alunos não usavam câmera, né? Não abriam a câmera. E aí, normalmente, eles faziam isso no último dia de aula, para fazer a gente chorar, para deixar a gente com saudade. E eu lembro de uma aluna no semestre passado, porque era uma turma que eu estava me despedindo, eu não encontraria essa turma novamente na faculdade, e eles abriram a câmera no momento de surpresa, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, choro por qualquer coisa, e os meus alunos ainda mais, porque eu estou muito tempo sem ver. Tem turma que eu não conheço os alunos, eles passaram por mim nesse 1 ano e meio e eu não os conheço pessoalmente. E
Não.
tinha uma aluna que abriu a câmera e eu vi, assim, né, no cenário final dela, uma casa ainda inacabada, só com tijolo. E é uma aluna que eu utilizei como exemplo depois, claro, sem expor, mas de utilizar como exemplo de que batalhou, de que estava ali, que assistia todas as aulas. E aí depois eu fui descobrir que ela assistia as aulas somente pelo celular, entregava tudo, fazia tudo dentro de uma condição onde provavelmente ela poderia estar ali silenciada ou apagada por conta das condições e sem privilégios. Então, eu tive várias situações, mas essa de ver que foi uma aluna que se dedicou dentro de um ambiente difícil, né? Principalmente porque todo mundo tem direito a uma moradia digna. Então, isso foi o que me marcou muito em relação a esse tempo de pandemia.
É
Essa
bem.
cena é uma cena que me marcou e que me emocionou muito de falar que o impossível é só questão de opinião, né?
É exatamente. E é bem interessante porque eu dei aula um pouquinho, né, no ano passado, então a gente tem uma percepção do aluno quando ele está lá, né, na carteirinha dele, na sala de aula, e aí, sei lá, toca o sinal, dá o horário, vai embora, e a gente não sabe o que acontece da porta da sala para fora, né? A gente acaba não conhecendo tanto. Mas essa coisa, né, do vídeo, né, desde as coisas mais engraçadas, né, cachorro latindo, papagaio, mãe
Ah,
gritando, né, os...
eu criei um diário que eu postava no Facebook, diário de aulas ao vivo. No começo, assim, nos 2 primeiros meses, e eu postava todo dia alguma coisa que acontecia, né? Então, era o martelo, era a furadeira, era o interfone que tocava, era o vizinho que gritava. E aí, no começo, a gente ficava até um pouco tenso em relação a isso, né? Tive momentos que tive que parar a aula, porque não dava, não tinha condição, ou por conta do barulho, ou porque alguém estava fazendo uma obra. E no começo foi tenso, mas depois a gente levava na esportiva. Era um diário de aula ao vivo, do Ulisses.
Muito legal, muito legal. Eu tive apresentação de TCC por online também, né? E uma das grandes preocupações dos alunos era exatamente isso, né? Então tinha que avisar todo mundo em casa que, pelo amor de Deus, né? Porque era o TCC. E ao mesmo tempo, em algumas situações, depois que a gente via, né, a família inteira assim atrás no sofá assistindo a apresentação do aluno, da aluna, e a emoção, né, porque para muitos era o primeiro filho na faculdade, o primeiro diploma, então a gente acabou assim, né, e também essas coisas mais engraçadas, né, então começava a aula e eu falava assim, nossa, olha, acho que você esqueceu de dar ração para ele hoje, a gente conhecia o nome do cachorro, os irmãos, né, teve mãe participando de aula, foi assim, uma coisa assim,
Família toda, né? Isso
única.
é legal também. Acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Como a gente não consegue muito separar os espaços, né? O espaço escolar e o espaço da casa, a pandemia conseguiu agregar um pouco essas relações. Mas acho que tem um pouco aquilo que o Vygotsky fala, né? Que a vida ela revela um sistema de criação. né?
Sem dúvida.
E permanentemente está relacionado à tensão, à superação, e é aí uma constante criação de novas formas de comportamento.
E hoje, né, Ulisses, parte dos alunos, como você falou, né, eles vão voltar, né, para o presencial, acho que 60%, não é isso? É, do ponto de vista das adaptações físicas, né, da escola, dos protocolos de segurança, como é que você vê essa parte agora do retorno?
Na minha instituição, eu fiz parte da reunião em relação aos protocolos sanitários, estive presente lá. Eu tenho falado, trago um discurso de que no ensino existe duas palavras que para mim são importantes. Existe a palavra ideal e a palavra real. E existe uma diferença bem grande do que é ideal e do que é real, né? Porque a gente tem aí, os protocolos bem restritos, né, bem difíceis de serem cumpridos dentro de uma instituição pública. Quem é da escola pública que está ouvindo a gente agora vai saber do que eu estou falando, porque falta papel higiênico, falta folha de sulfite, falta giz, falta recursos humanos, falta um monte de coisa. E colocar todas essas crianças, né, dentro de uma escola com todas essas dificuldades, não desmerecendo de forma alguma, tem muito gestor, tenho vários colegas diretores que estão aí, dando o melhor de si, mas infelizmente os insumos que o governo fornece são poucos, vai ser muito difícil. E eu fico imaginando que era uma fala que a gente estava tendo ontem com uma turma, que a gente começou online, uma coisa doida, começa online quarta, quinta e sexta. Segunda vai para o presencial. Mas a gente estava falando isso, eu falei, o quanto vai ser difícil, porque assim, a gente vai estar ali, mas vai estar ali numa situação engessada, né? A gente não vai poder chegar perto, a gente não vai poder abraçar, a gente não vai poder confraternizar, a gente não vai poder comer junto, a gente não vai poder dar uma volta juntos, ficar num pátio. Então, assim, isso vai ser muito mais difícil. O quão isso, como vem aí, né, secretários municipais de educação, enfim, os políticos falarem, não, porque a escola precisa voltar, porque a escola não sei o que lá. Mas o quão isso, nesse momento, já que a gente já passou tanto por essa pandemia e ainda não estamos todos vacinados, é realmente benéfico? Como que eu vou? Eu fico pensando que venho aí de uma concepção de ensino-aprendizagem vygotskiana, piagetiana, da importância do vínculo, da importância das relações. Como que eu vou entrar em sala de aula e não poder apertar a mão do meu aluno, não poder abraçar o meu aluno, não poder chegar perto, fazer uma leitura visual somente com o olho, porque ele está com máscara? Então, eu acho que isso vai ser muito mais difícil do que a gente já enfrentou nesse ensino remoto. É claro, a gente precisa, a escola se faz viva, o chão da escola se faz vivo com a interação. Mas que interação e que sociabilização a gente vai ter com esses protocolos, né? Eu fico imaginando as pessoas da escola tendo que cuidar das máscaras das crianças, tendo que lembrar de passar álcool gel, higienizar tudo. Então, eu acho que a gente vai ter um enorme desafio. Todo mundo quer voltar, acho que ninguém mais aguenta, mas eu acredito que voltar somente com extrema segurança, e essa segurança, para mim, que ainda não é a 100%, porque a gente sabe que a vacina ela previne, mas é todo mundo vacinado. No meu contexto, por exemplo, os professores e funcionários administrativos são obrigados a retornar, inclusive quem só tomou a primeira dose. Eu estou um pouco mais tranquilo porque eu já tomei as duas, né? Mas os alunos não. Por mais opcional que seja para eles, Cissa e pessoal, eles vão. Então, eu estou falando de um cenário de ensino superior, onde a gente tem ali alunos de 17 até 60 anos, e eles podem ir sem ter tomado vacina. Então, acho que nós vamos ter muitas dificuldades e vai ser muito difícil cumprir esse protocolo inteiro.
E eu acho que tem uma questão aí que você falou no início, que é a saúde mental de todos, né? Porque, afinal de contas, né, essa coisa do construir o conhecimento e para isso você interage e tal e tal e tal, ninguém sabe fazer isso presencialmente, como você falou, por exemplo, à distância, com o olhar, né, sem saber se está sorrindo, se está uma afeição mais triste, enfim, fazer essa leitura corporal das pessoas é complicado, mas existe a saúde mental, né, Ulisses? Porque assim, você entra, aí você tem a questão de meninos que não foram vacinados, colegas que tomaram a primeira dose, colegas que tomaram as duas, até mesmo pessoas que não tomaram nada, porque ainda existe, né, o negacionismo. Então, assim, é um caldeirão, né, de possibilidades que deixa a cabeça, né, a sua cabeça, a cabeça das pessoas a mil, né? Então, assim, eu admiro muito vocês que estão aí, né, prestes ao retorno. Tenho certeza que vai ser complicadíssimo, porque os alunos vão querer ficar perto, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que não pode. Eu conheço escolas particulares que retornaram neste primeiro semestre agora. E alunos assim chorando, porque estavam ali com aquela divisória, né? A escola particular foi lá e colocou o negócio lá de acrílico e acha que está tudo certo. E a criança debulhada em lágrima, porque ela queria pôr a mão assim no coleguinha, né? Pegar o lápis. Criança de 7, 8 anos, Ulisses, não sabe, assim, não adianta. E a cabeça dessa criança, né? E a professora ou professor ali na frente, também separado com outro acrílico, quer dizer, isso é coisa nem no pior filme de sci-fi a gente imaginaria passar por tudo isso.
Então, e aí no meu contexto, que é um contexto que a gente tem da realidade, né, hoje daquela de uma porcentagem, né, eu não me recordo se na escola pública já vai poder voltar os 100% dos alunos, mas a gente tem na faculdade que eu trabalho até 60% dos alunos para retornar, e aqueles outros 40 vão ficar em casa pela mesma plataforma que a gente trabalhou em ensino remoto. Então, a gente vai dar aula presencialmente para quem for à faculdade e fazer esse streaming, né, essa transmissão ao vivo para quem está em casa pela plataforma, ao qual o pessoal está denominando de ensino híbrido, e a gente sabe muito bem que isso não é ensino híbrido,
Não,
né? Isso é
não
uma
é.
transmissão ao vivo de aula síncrona.
É.
O Adolfo Tanzi Neto, especialista aí
É.
do ensino, já deixou isso muito claro. E aí eu fico imaginando, Cissa, como eu, que vou estar lá na frente de uma sala de aula, dando aula, com certeza, para um grupo menor do que os alunos que estão em casa, uma aula de língua inglesa, que é onde a gente usa bastante, né, a expressão, a cara, a boca. Como é que eu vou ensinar a pronúncia utilizando uma máscara e um face shield? Então, o ideal é uma coisa e a
É
realidade é
realidade.
outra. E não se tem essa consciência e esse cuidado com a educação como ela deveria ser.
Mas acho assim, né? É a grande oportunidade, talvez, né? Assim, a gente não pode esperar lá de cima, não tem jeito. É você se reinventar. É, assim, e que as pessoas entendam, né, Ulisses, de uma vez por todas, que os professores trabalharam muito nesse ano e meio, muito mais do que vocês que estão nos ouvindo, vocês não têm ideia, né? E a cabeça a mil pensando em soluções, porque se for esperar vir de cima, vai ficar esperando, porque ninguém vai sair do ar-condicionado para ir resolver no chão de fábrica, né? Isso a gente sabe.
A gente precisou se reinventar muito, né?
E para pensar assim em 2022, que é o futuro, vamos dar uma perspectiva aí de futuro para ver o que que o professor Ulisses pensa, como é que vai ser. O ano que vem, você tem confiança de que as pessoas vão se vacinar e que isso vai passar e que o retorno vai ser em 2022 diferente?
Primeira coisa que eu tenho certeza é que o professor Ulisses de 2020 ou até 2020 nunca mais vai ser o professor dos anos seguintes, né? Essa pandemia ensinou muito a mim como pessoa, a mim como profissional, me mostrou várias possibilidades, eu encarei vários desafios. Eu espero, eu quero muito que as pessoas se vacinem, que elas tenham uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre a vida do outro, porque se vacinar também é um ato de amor ao outro, você está no convívio. Então, graças a Deus, a gente tem aí uma campanha de vacinação que vem aumentando bastante, que as pessoas estão se conscientizando dessa importância, de que eu entendo que a gente vai ficar um bom tempo aí como vacina da gripe, que a gente precisa tomar de ano em ano, que esse vírus veio para mostrar para a gente que vai precisar continuar se vacinando, enfim, todas as outras coisas. E eu espero de verdade que a gente possa retornar, mas com a grande parcela das pessoas vacinadas e que a gente tenha ainda mais um ano letivo de 2022 seguro, com todo mundo em sala de aula. Mas com certeza novos desafios, mas acho que também interessante que nós iremos pensar, mesmo que presencial, né, já seguro e tal, nós vamos pensar num outro modelo de aula, de com certeza coisas que nós aprendemos que funcionaram bem na pandemia, com mais uso dos recursos, das tecnologias, porque antigamente eu lembro que a gente vem discutindo tecnologia, as famosas TDICs, né, há muito tempo, e pouco a gente colocava em prática. Hoje a gente teve que, né, com a pandemia, utilizar bastante, então acho que teve uma formação de professores arbitrarem em relação a esses usos de tecnologias, então acho que isso com certeza vai ser uma coisa legal que a gente vai poder trazer para 2022. Então a minha perspectiva é que esteja uma boa parte da população, né, educacional vacinada e com grandes desafios que a gente vai ter aí pela frente, para fazer o que a gente faz melhor e com amor, que é ensinar e aprender.
É, que lindo, é isso aí. Olha, Ulisses, a gente tem mais aí 2 minutinhos, né, para encerrar. Infelizmente, o tempo passa super rápido, mas eu quero, assim, dizer, assim, eu que estou aqui deste lado agora, né, de professora aposentada, que eu não estou só torcendo por vocês, né, eu estou colocando em vocês essa fé e força mesmo, porque eu tenho certeza que é mais calejado, né? Vocês vão voltar mais calejados, talvez mais doloridos, porque doeu muito, né? Emocionou muito esse ano e meio. Mas enfim, construiu-se, como você falou, né? Um novo professor Ulisses com um ano e meio aí que talvez a gente não pudesse nem imaginar, né, que pudesse ocorrer na vida da gente, e aí que os seus alunos, né, que talvez estejam aqui ouvindo a gente, saibam de toda essa sua garra, essa sua força, e dos seus colegas, de todos os professores, que eu admiro muito, meus colegas. Eu vou estar aqui torcendo para que os dois lados, docentes e discentes, possam, de alguma maneira, encontrar um caminho bem bacana para um retorno seguro e para um ano letivo em 2022 de esperança, porque é isso que a gente precisa, né, Ulisses?
Queria fechar, eu separei uma frase de Freire, e acho que vai fechar muito com isso que você falou, mas antes queria parabenizar você com esse projeto e o quanto você continua acreditando na educação, e estamos aqui falando sobre isso, e mesmo aposentada vai ser uma professora para sempre, uma professora nada. Eu quero só
Obrigada.
fechar falando com essa fala, já que você trouxe a palavra-chave do que eu separarei do Freire, abre aspas, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
Exato.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir e esperançar é não desistir.
Exatamente, muito bom, Ulisses, gostei, porque eu penso nisso. Está aqui na minha cabeça todo o tempo o nosso querido mestre Paulo Freire, e com toda certeza vamos esperançar 2021 ainda está aí, você vai voltar aí segunda-feira para a sala de aula agora, né? Em agosto, e eu tenho certeza que vai ser um retorno muito bom. Ulisses, agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão acessar aqui a sua biodata, vão conhecer um pouco melhor você. Se quiser entrar em contato, tem o seu e-mail. Né? Peço mais uma vez que você me mande aí as suas referências que você mencionou aqui. Tenho certeza que os meninos também querem saber um pouco mais. E aí eu coloco aqui na descrição do nosso episódio. Meu muito obrigada e um excelente retorno às aulas para todos vocês.
Obrigado, Cissa. Obrigado a todos vocês que ouviram. E se quiserem, é só entrar em contato. Tchau, tchau.
Um beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? E neste Navega pela Cultura e Tecnologia, do 10º episódio da 2ª temporada da Ipsis Literis Cast, eu quero trazer para vocês a informação bem recente, uma informação que eu acho que vai, para quem, né, ouvir o nosso podcast até o dia 22 de agosto, vai ser bem legal saber que a Amazon terá até 70% de desconto na venda de livros na chamada Book Friday, com cerca de 4 mil obras entre os dias 19 e 22 de agosto, com valores promocionais. E o evento também vai contar com lives de autores. Então, acho que é bem bacana, porque além de vocês poderem comprar livros com descontos, né, vocês também podem assistir as lives com autores e aí conhecer um pouquinho mais sobre as obras. Então, por exemplo, a gente vai ter aí a partir de quinta-feira, né? Dei Fernandes, Ednei Silvestre, Eduardo Spoth, falando sobre ficção, no dia 19 de agosto, quinta-feira. E aí vocês podem entrar lá no site da Amazon, com vários descontos interessantes, inclusive para quem tem o Kindle, tá bom? Então fica aí a dica do Book Friday na Amazon, do dia 19. Né, entre os dias 19 e 22 de agosto. Bom, o segundo tópico aqui do Navega, vou dizer assim para vocês, que foi uma escolha pensada para que a gente pudesse refletir. É claro que eu quero ouvir muito, quero ouvir vocês, então vocês podem aí enviar, né, pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística, a opinião de vocês a respeito desse tema que tem a ver com tecnologia. Mas o primeiro deles é sobre esse esgotamento, né, o estresse causado aí pelo cotidiano, né, desses jovens que se dedicam a gravar TikTok, gravar, fazer lives no Insta, né? São chamados influenciadores digitais, ou os influencers, né? Então, são essas pessoas que encontraram aí a fama no TikTok, no Insta, nas redes sociais em geral, e que hoje têm aí que lutar com alguns problemas de saúde mental, né? O cansaço, o estresse. Então, eles passam horas filmando, editando, fazendo roteiro, precisam lidar com os fãs, responder mensagens, fazer acordos com empresas, né? Atender essas novas responsabilidades que são consequência do fato de ser um criador de conteúdo de sucesso, né? E isso tem um preço, né? Então, nessa reportagem do Estadão, existem vários entrevistados, e eles assim relatam mesmo que passar o dia inteiro, né, com esse processo de gravar, responder mensagem, fazer live, tudo isso é muito estressante. No início tudo é muito divertido, né? E agora Muitos se sentem bastante deprimidos pela própria pressão criada, né? Já que no mundo virtual a questão temporal, que aí é o meu segundo tópico, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é muito questionável. Quer dizer, então a pessoa ela faz sucesso no TikTok, aí ela está lá, de repente na Europa, nos Estados Unidos, na China, sei lá eu onde, e publica lá, né? Publica 8 horas da noite de lá. E aí fala assim, bom, já fiz meu trabalho de hoje. Só que quando se publica, isso fica disponível pelo mundo todo. Então as pessoas entram em contato com esses influencers o dia inteiro. Não importa se ele está num outro continente, com um outro fuso horário. E as pessoas querem respostas. As pessoas querem que a pessoa, pelo menos, coloque lá um coraçãozinho em resposta à sua interação. Ou, né, o que alguns também desses, dessa nova geração, né, de jovens astros mencionam, é que além de tudo é lidar com pessoas que não gostam, que criticam, os chamados haters, né? Assim, como é que você lida com isso? Para muitos, a única maneira de continuar criando e passando por esse esgotamento com alguma qualidade de vida, é realmente considerar o problema de saúde mental e procurar auxílio psicológico, psiquiátrico. Muitos dos gerentes executivos, né, de produtos do YouTube também já estão preocupados com isso, porque eles percebem uma queda, obviamente, né, da qualidade do que esses influenciadores têm disponibilizado. E essa queda é resultante muito do cansaço, do esgotamento que eles alegam. E que aqui agora vai a minha própria, meu próprio depoimento, né? Vocês que acompanham a Ipsis Literis Cast já sabem que eu optei no começo de 2021 por tratar o podcast mensalmente com um tópico, para que realmente eu pudesse pensar melhor no conteúdo, né? Você gerar conteúdo semanalmente de qualidade, a cada semana um tópico, e olha que eu estou só aqui falando da área de humanas, né? Da área de estudos, alguma coisa de entretenimento, leitura, literatura, né? Mas realmente no final lá de dezembro eu estava bastante preocupada, não que eu estivesse cansada, mas sim com a qualidade daquilo que eu estava entregando para vocês. Portanto, decidi fazer isso com um tema mensal. Pode ser que seja só um episódio, uma entrevista, podem ser várias entrevistas, mas um tópico só, o que facilita para mim, pelo menos, né, pensar sobre tema e me preparar e selecionar um grupo de pessoas todas conectadas de alguma maneira pelo tema. Agora, a moçada, vocês podem ler depois lá nessa reportagem do jornal Estadão, a moçada, né, com menos de 20 anos tem aí enfrentado problemas sérios, né, de saúde, de esgotamento, de não saber mais o que falar, o que fazer, não saber lidar com esses haters, ou não saber mais o que responder para os seguidores, né? Assim, são seguidores, tá bom, mas eles querem uma resposta para determinados assuntos. E também tem os investidores, né? São pessoas aí que investem nesses influenciadores, no trabalho deles, seja no YouTube, no TikTok, ou seja em qualquer rede social. Então, muito rápido, tudo muito rápido. Tão rápido que também esgota rápido, né? Mas não tem retorno, viu, gente? Não tem retorno. E aí vem o meu segundo tópico, que é a questão do tempo, né? Então, quando esses meninos colocam coisas aí na internet e acham que tudo bem, que tá todo mundo lá ouvindo, assistindo no mesmo horário e que eles vão poder lá responder calmamente, né? Durante 2 ou 3 horinhas no dia, uma das reclamações é exatamente isso. Não existe a noção do tempo como nós entendemos. O tempo, na internet 24 horas por dia, ninguém dorme, né? Porque tá todo mundo ali, enquanto um tá dormindo, outro tá acordando, aí já tem acesso à informação, etc, etc. E por falar em tempo, uma outra reportagem no jornal Estadão fala sobre o computador quântico do Google, que cria o cristal do tempo, né? Uma solução adaptável para a criação de um novo estado da matéria. E eles estão usando, então, o computador quântico da Google, né? Ou do Google, se vocês preferirem. Eu achei, assim, essa ideia, né, dos cristais do tempo, né? É como se fosse uma parada de descanso no caminho para a construção, né, das coisas de tecnologia. E esses cientistas alegam, então, terem criado algo que, assim, do ponto de vista da nossa imaginação, né, a gente poderia dizer, nossa, será que um dia alguém vai criar alguma situação em que você possa subverter um pouco o tempo, né, viver uma dimensão paralela ou ponderar sobre a noção de manhã, tarde, noite, 24 horas, de uma outra forma, né? Então é bem, bem maluco isso, bem, bem doido você falar, né, que você teria uma flexibilização, né, dessa noção de tempo a partir de um novo estado da matéria, né? Com mais autonomia, sem agitação, né? Isso, assim, logo no primeiro momento eu pensei, nossa, isso é coisa de, vamos dizer assim, de sci-fi, né? Isso você já deve ter assistido aí em algum momento, algum tipo de filme sci-fi, em que você já ouviu falar nesses cristais, né? Ah, deixa eu ver. Se não me falha a memória, no universo da Marvel, né? Tem lá as joias do infinito que dão controle sobre passado, presente e futuro, né? É isso, gente. É isso que o pessoal lá do Google, né, não tem ainda a criação, né, 100%, mas o computador já criou, né? Ou seja, materializar isso talvez não esteja tão distante. E aí você imagina lá o controle, né? Quem conseguir alcançar isso, o controle, como é no universo Marvel, como vai ser na vida real. Voltando aos meninos lá da internet, dos influencers, né? Eu acho que é o que falta, né? É esse controle do tempo. Então eu convido vocês a refletir sobre isso, né? Já que as interações na internet são tão sem necessariamente, né, ter essa noção de que é dia num lugar, noite no outro, e aí você acaba exigindo do outro interação quando você quer, né, como é o caso dos influencers, e é uma das grandes reclamações deles. Eu acho que a gente realmente só vai poder ter esse tipo de exigência com as pessoas quando a gente tiver esses cristais na mão, né? E que a gente possa ir, vir, ficar no presente, ir para o passado, ir para o futuro. Do contrário, eu acho que é bom a gente pensar, olha, não, essa pessoa, ela está lá, né? Está lá no hemisfério norte, agora são 8 da noite. Ele não está no mesmo horário que eu, no mesmo tempo que eu. Vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempo, né? O que eu estou dizendo, assim, é que o imediatismo, né? A coisa... querer a resposta. Não, eu estou escrevendo agora, você tem que me responder agora. Mas quando que é o agora do outro? Né? Pode não ser tão rápido quanto um clique. Fica aí a dica para leitura. Computador quântico do Google cria cristal do tempo. É uma reportagem do Estadão. E a outra, jovens influencers, né, estão aí estressados e esgotados, é uma outra reportagem do Estadão. Eu coloquei o link das duas reportagens aqui na descrição do nosso episódio de hoje. E aí, o que você achar sobre isso, manda para mim. É só você entrar na Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou, se preferir, no e-mail ceciliaLopes@portalipsisliteris.com. Manda para mim a sua opinião, fique à vontade. Vamos conversar mais sobre isso. E assim chegamos ao final do 10º episódio da temporada 2 da Ipsis Literis Cast. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. O nosso Navega foi um pouquinho diferente, né? Falamos um pouquinho sobre livros, como eu gosto de fazer, mas também falamos sobre a questão do estresse das pessoas aí que se dedicam às redes sociais e etc. Enfim, quero agradecer mais uma vez a Ulisses Diegues pela disponibilidade em estar aqui conosco pela segunda vez. Muito obrigada, Ulisses. Espero reencontrá-lo, né, para um outro assunto em breve, neste podcast ou em qualquer outra situação. Vai ser muito bacana conversar com você novamente. Bom, gente, quero avisar então que no próximo e último episódio da série sobre educação, nós falaremos sobre educação à distância. Será que é educação à distância, síncrona, assíncrona, EAD? Nossa, tantos nomes, né? Online, semipresencial. A gente vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão aprender sobre os nomes, né? Os diferentes nomes que nós temos para essa educação que veio, né, principalmente aí durante a pandemia, veio para ficar e agora se coloca aí como uma das opções, né, para o ensino, tanto ensino básico, ensino superior, pós-graduação, ensino de línguas. Vou falar, né, vou conversar a respeito disso e de muito mais com a Carolina Zupardi, especialista no assunto, né, que com certeza vai explicar, esclarecer, vai nos ensinar muita coisa a respeito do famoso EAD, ou da famosa EAD, da Educação à Distância. Então é isso no nosso último episódio do mês de agosto, Educação à Distância com Carolina Zupardi. Eu quero também já adiantar para vocês, setembro é o mês da tradução, né? Mês da tradução. Nós comemoramos no dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, o dia do tradutor e, portanto, teremos aqui na Ipsis Literis Cast um mês dedicado à tradução, mas de uma forma um pouco diferente, né? Então, vocês aguardem aí que vocês vão receber o meu convite, a Cissa Lopes aqui vai convidar vocês para que vocês ouçam o nosso podcast durante o mês de setembro, no que nós batizamos de Conecta Trade, com depoimentos de tradutores e tradutoras que vão nos contar mil histórias muito boas e também vão, enfim, falar sobre a importância da tradução para a sociedade. Não serão entrevistas, serão depoimentos curtos que serão colocados aí à disposição de vocês no mês de setembro, de uma maneira um pouco diferente da habitual. Bom, então aguardem, o Conecta Trade vai chegar em setembro para comemorar o mês da tradução. É isso, gente, eu fico por aqui hoje, espero rever vocês, né, porque eu vejo vocês quando eu faço os episódios, eu consigo ter já uma proximidade com esses ouvintes pelo mundo todo. Agradeço muito, são quase 4 mil reproduções, e isso me deixa muito feliz. E cada vez mais, o último país que entrou agora na nossa lista, a França. França também, né, entrando aí como parte dos ouvintes, né, da Ipsis Literis Cast. Eu fico muito feliz e é por isso que eu faço esse programa, esse podcast, semanalmente ou mensalmente, para vocês. E aí vocês podem enviar opinião, devem, eu agradeço muito, né? Temos o nosso grupo do Face, que vocês sabem, a gente interage bastante por lá. Temos o nosso Insta, temos o LinkedIn, temos também o e-mail ceciliaLopes@portalipsisliteris.com. Fiquem à vontade para enviar sugestões, opinião e solicitações. Acho bem bacana quando vocês pedem temas, pedem que eu fale sobre livros, sobre, enfim, assuntos diversos da área de humanas. A gente se vê no próximo episódio. Continuem, por favor, se cuidando. Máscara, álcool em gel, distanciamento. E eu espero que a essa altura eu esteja falando com vocês com pelo menos a primeira dose da vacina. É isso que a gente precisa, né? Imunização para todo mundo, vacina para todos. Um beijo no coração de cada um e até a próxima!